Mês de conscientização sobre lúpus, Alzheimer e também fibromialgia. Dessas três doenças, esse mês de conscientização, criado justamente com o objetivo, né, de alertar a população sobre essas condições, que apesar de serem doenças distintas, a campanha visa destacar a importância do diagnóstico correto e do tratamento adequado para cada uma delas. A conscientização é fundamental para promover um maior entendimento e apoio às pessoas que convivem com essas condições. É assunto, é pauta aqui no nosso ponto de encontro. Hoje vamos conversar com o Dr. Marco Antônio Rocha Loures, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, falando especificamente hoje nosso tema da fibromialgia. Doutor Marco, seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Bruno, boa tarde aos ouvintes, um prazer estar aqui com vocês novamente.
Igualmente, muito obrigado, doutor, agradecemos a disponibilidade para conversar aqui com o nosso ouvinte. Queria que você, primeiramente, num aspecto geral, nos explicasse de forma detalhada para o nosso ouvinte o que é a fibromialgia.
A fibromialgia, Bruno, é o próprio nome já mais ou menos orienta, né? Fibro da fibra, mio, músculo, e algia seria dor. Tudo que é algia é dor. Então seria a dor na fibra muscular ou a dor no músculo. É o que caracteriza essa síndrome. Na verdade, é uma síndrome, porque além das dores, os pacientes têm outros sintomas, como alterações intestinais, alteração do sono, a parte psicológica, a parte assim, mais ligada à depressão. Então, como a síndrome tem vários sinais, sintomas e etiologias, por isso que nós chamamos de síndrome da fibromialgia, né? E está sendo assim, tem uma incidência grande, uma prevalência grande na população, e a gente, como reumatologista, temos que entender essa doença, tratar e explicar que é uma doença realmente crônica, uma doença que dá uma alteração muito grande na capacidade da pessoa, às vezes as famílias não entendem, né? Onde a pessoa trabalha não entende, né? Que ela tem essa doença aí que incomoda muito.
Certo, doutor. Bom, suas primeiras palavras aí, creio que é surpresa de muita gente, a questão então da fibromialgia não só ligada aos músculos, mas também à saúde mental, psicológica aí da pessoa, doutor?
É, na verdade é assim, ela tem várias influências, né? Existe uma predisposição genética, depois a pessoa tem mais dor do que as outras, e por que isso? Quando você tem dor, ou nós temos dor, nós temos um receptor de dor, essa dor, ela acende pela coluna, né, e vai até o sistema nervoso central. E ali tem os receptores. Esses receptores estimulam, então, uma atenuação, ou controle da dor, diminuir a dor através do sistema nervoso central. O que acontece nos pacientes que não têm esses receptores, ou os receptores existem, mas não existe essa atenuação da dor? São os fibromiálgicos, então ele não teria como controlar a resposta ou diminuição da dor. Então, existe uma alteração de hormônio e de sensibilização central, isso é um ponto. O outro, como essas pessoas existem essas alterações todas de sensibilidade da dor, ela se sente muito confortável, entra em processo depressivo, processo de ansiedade, levando uma maior possibilidade de aumentar essa dor, né? E não só isso, o sono também é atrapalhado. Nós não temos o sono profundo nesses pacientes, porque nós normalmente temos o sono superficial e o profundo. Esses sonos se alternam, né, durante a noite. A cada 30, 40 minutos passa do superficial para o fundo e vice-versa. O sono profundo desse paciente está abolido, então a pessoa, ele deita, dorme, parece que ele dormiu, vamos supor, 8 horas e acorda como se tivesse acabado de deitar, porque o sono profundo não existe. Então, como você viu, o Bruno, são várias alterações de uma mesma doença, são várias etapas de uma doença, são vários comprometimentos, compartimentos que eles são atingidos.
Sim, entendi. Seria indiretamente, não é, doutor, uma questão aí através da dor, como você explicou, que acaba gerando aí, então, esses problemas psicológicos. Você havia citado a questão genética. Quais os outros fatores, hein, doutor, que a pessoa pode vir a desencadear aí a fibromialgia?
Bom, a sensibilidade da pessoa, se a pessoa é uma pessoa que encara a vida com mais destemor ou não, né? Se a pessoa, por exemplo, encara a vida com mais destemor, com mais assim, enfrenta a vida como todo mundo, assim, em termos de não tem limite, ele vai ter menos sintoma, vamos dizer assim, um sintoma menos grave. A pessoa que é mais frágil, que é mais, vamos dizer assim, mais destemida, ela vai ter uma doença mais forte. Mas outras coisas também, por exemplo, o cigarro nas doenças reumáticas é um fator de risco, de gatilho, né? A bebida alcoólica, o não tratamento da doença, não seguir as recomendações, não fazer exercícios, a dieta mais equilibrada, todos são fatores que contribuem para o bem ou para o mal da evolução da doença.
Certo. Ocorre em todas as idades? É comum ter casos, doutor, ou mais em pessoas de idade mais avançada?
É mais na meia-idade. Mulheres, na meia-idade. De 35, 45 anos, a incidência é maior. Mas, claro, pode ocorrer qualquer idade. Pode ocorrer em jovens, pode ocorrer até antes da puberdade. E foram feitos estudos que crianças que têm pais com fibromialgia podem ter, com 12, 13 anos, podem ter fibromialgia, porque aquilo absorve também, né, o ambiente familiar. Né? Mesmo que a pessoa, às vezes, não fale muito, para não contaminar os seus parentes, a pessoa, pela atitude, pela fisionomia, passa para os filhos, para a família, né? Aquela atitude de dor, de desconforto. Isso pode ocorrer.
Certo. Você citou atividade física, doutor. O sedentarismo também poderia ser algo que é um dos casos aí para vir a ocorrer fibromialgia ou não?
A atividade física, ela é para tratamento. Ela é tão importante a atividade física, né? Qualquer que seja atividade, ela é tão importante como os medicamentos para controlar a dor. Então, nesse caso, embora a pessoa não, às vezes, puxa, mas eu não consigo fazer, eu estou com dor, mas a orientação, os estudos mostram, a gente vê que os trabalhos fisioterápicos, os trabalhos de movimento, os trabalhos com atividade física, eles são muito importantes.
Certo.
Para a recuperação.
Doutor, como é que esses sintomas costumam impactar aí na vida das pessoas? Hein? Ela muitas vezes, por sentir dor aí mesmo, que acaba não fazendo exercícios, como é que funciona?
Ela impacta a vida total, porque a pessoa se sente desconfortável com dor, na família ela não faz todas as atividades de casa que pode se fazer, no trabalho também ela sempre fica com dor, isso limita a sua vida, porque qualquer movimento que ela faça, qualquer atividade que ela faça, ela se sente prejudicada. Então, por isso que a reabilitação, por isso que o tratamento com medicamento, com fisioterapia, e o entendimento que o médico tem e a família tem, que é entender que ela tem a doença, e ela também entender que tem uma doença, isso são importantes para a recuperação da pessoa. Mas ela tem um impacto muito grande, sim, no dia a dia da pessoa, na qualidade do dia a dia da pessoa.
Existe alguma região do corpo que tende a pessoa sentir mais dores, doutor, ou seria de uma maneira geral, no corpo todo?
Isso é muito, muito individual, Bruno. Tem pessoas que sentem mais em membros superiores, outros mais na coluna, outros mais em membros inferiores, mas pessoas também têm muita cefaleia, né, dor de cabeça, muitos têm muita dor na coluna, tanto cervical como lombar, então é muito variável. Isso depende muito da pessoa, depende muito da sensibilidade da pessoa naquele momento. Ela pode variar também com o tempo. Uma época ela pode estar sentindo dor mais, por exemplo, no braço, depois ela passar para a perna, isso tem variação também. Então, não só da pessoa, como de período de tempo, pode ter variações.
Certo. Como é feito o diagnóstico, hein, doutora? A pessoa geralmente começa a sentir desconfortos, aí dores e vai procurar um médico. Como é que é feito o diagnóstico de saber que se trata de fibromialgia ou de outros problemas?
Excelente pergunta, porque a dor é uma coisa que é inerente a muitas doenças, muitas, muitas doenças, né? Você tem uma fratura, você tem um câncer, você tem ou qualquer outra doença, você tem dor. A dor é um sinal muito presente. Então, os pacientes, quando chegam nos ambulatórios, consultórios, A gente faz a história da família, né, perguntando se seu pai tem alguma doença, seu irmão tem alguma doença, sua mãe, seus avós e tal. Isso é importante para a gente ter uma ideia da genética. Depois a gente vê na infância da pessoa, se ela tem dor, se teve alguma doença naquela, quando era criança, o que doença que teve e tal. Aí você faz a história da pessoa e aquela dor, quando é que começou, quando é que ela piora com o quê, né? Melhora com que? Isso a gente pergunta. Depois a gente faz o exame físico das pessoas, né? Para ver se encontra alguma coisa. Aí você faz a, claro, você faz a aferição da pressão, vê onde ela está doendo, temperatura, vê o local que está, se aquele local está inflamado ou não, onde que dói. Depois você faz os exames. Nos pacientes com fibromialgia, a dor é muito intensa. Normalmente você não encontra nada, né, na pessoa no exame físico. Os exames de laboratório, às vezes você não encontra nada. Eu falo às vezes porque muitas vezes a fibromialgia pode ser primária ou secundária. Vou começar pela secundária. Secundária, como o nome diz, tem outras doenças associadas. Pode ter? Sim, pode. Você pode ter, por exemplo, artrite reumatoide ou lupus ou osteoartrite, que são doenças reumáticas, e a fibromialgia. Você pode ter outras doenças também, por exemplo, você pode ter um diabetes com fibromialgia, você pode ter uma asma com fibromialgia. Então, tem doenças que são associadas, aí se chama secundária. A primária, que a gente está falando mais, então, assim, a gente faz, os exames são negativos, você faz um exame de imagem, são negativos os exames, você acompanha esses pacientes. E o tempo também não mostra que tem alteração de laboratório, que não tem alteração de imagem. E aí você, por esse acompanhamento, você dá diagnóstico, né? Então é mais por acompanhamento mesmo.
Muito bem, meio-dia 35, estamos conversando com o Dr. Marco Antônio Rocha Loures, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, falando um pouco hoje de fibromialgia aqui no nosso programa. Doutor, você explicou aí como é feito o diagnóstico. Após ter aí diagnosticado que a pessoa tem fibromialgia, você citou já um pouco do tratamento, né, em relação à atividade física. Quais outros métodos aí de tratamento, alimentação também influencia, vocês recomendam, enfim, outra maneira de tratar aí a fibromialgia?
Sim, uma boa pergunta também. Então, primeiro a pessoa entender que aquela doença, ela tem aquela doença, que a doença é crônica, tem que ser tratada a vida inteira e que ela tem que acompanhar com um profissional. Isso é importante que ela entenda. Segundo, atividade física, dentro da possibilidade dessa pessoa. Tem pessoas que não conseguem mesmo nada e tem pessoas que começam devagarzinho. Então, voltar à atividade, voltar. Procurar voltar ao seu trabalho, ao seu familiar, se inserida, para não deixar essa pessoa marginalizada, né? Eu sempre comparo, quando a pessoa, por exemplo, tem um acidente, né? Tem um acidente, ela vai, se fica afastada do seu trabalho, da sua família, ele vai fazer a fisioterapia, vai fazer a sua recuperação para voltar à sua atividade normal e ter a qualidade de vida. O fibromiológico é a mesma coisa, ele tem que ser recuperada. A sua atividade, para ele poder voltar a trabalhar, poder voltar a sua atividade, isso ajuda a pessoa a recuperar. E muitas vezes eles recuperam mesmo. Pessoa que tem muita dor, ele volta a sua atividade profissional, sua atividade familiar, social, e ele consegue realizar aquilo ali com qualidade de vida, né? Então, a aceitação, a fisioterapia e medicamentos. Aí tem vários medicamentos também, dependendo da fase da doença. Então, nós receitamos medicamentos que são analgésicos, né? Os anti-inflamatórios não funcionam aí, né? Nesse caso, nem os inflamatórios hormonais, nem os não hormonais. Os hormonais que eu digo são os corticoides, esses não funcionam. Muitas vezes nós damos anticonvulsivantes, nós damos medicamentos que são um pouquinho diferentes daqueles analgésicos comuns, que são os opioides. Uns respondem bem, outros não respondem tão bem, os opioides. Então, depende da fase, depende do momento, depende da gravidade. Nós temos um arsenal terapêutico muito bom que tem controlado esses pacientes.
Bom, doutor, pelo que podemos entender aí, o senhor falou de tratamentos mais prolongados, né? A doença não tem cura, então, a fibromialgia?
Não tem cura, infelizmente não tem cura, mas tem controle. Tem
Certo.
controle. Algumas pessoas que entendem isso que nós falamos agora faz o tratamento, faz psicoterapia, faz atividade física, faz o medicamento. Então, ele consegue recuperar e ele fica anos e anos e anos sem ter crises, né? Sem ter crises. Isso é importante.
Atualmente o senhor recebe muitos casos, doutor. Como é que está atualmente no Brasil? Tem crescido, tem diminuído os números aí de diagnóstico de fibromialgia?
É, mas muitas vezes, é o contrário também, muitas vezes chega no consultório pacientes com diagnóstico de fibromialgia, e a gente aqui no screening, na avaliação, no acompanhamento, vemos que aquela doença não é fibromialgia, que é, por exemplo, uma osteoartrite, que é uma espondilite, confunde muito, uma doença reumática chamada espondilite quilosante, ou radio, é uma, chama de espondilartri, artropatia não axial, não radiológica, ou radiológica, tanto faz, são vários subtipos que tem. Esses pacientes, às vezes, no exame, a gente consegue dizer que ele não tem fibromialgia, trata aquela doença, por isso que eu falo que tem a primeira e a secundária. Nós tratamos aquela doença, ela responde à doença, e aí não tem essas dores generalizadas. Então, depende da pessoa. Às vezes chega no consultório, a gente confirma o diagnóstico. A gente não confirma o diagnóstico e dá o diagnóstico de outra doença. Tá? Então, mas acho que está estabilizado, falando em termos de incidência, né? Ela está mais ou menos estabilizada, em torno de 2,5 a cada 100 mil habitantes, né, da população, e está mais ou menos controlado esses pacientes, né? Então, é mais ou menos uma estabilidade que tem de prevalência.
Doutor, a fibromialgia sendo aí relacionada a músculos, né, como o senhor falou, a título de conscientização e de informação à nossa população, teria algum. A fibromialgia tem um sintoma, uma dor diferenciada aí que a pessoa possa identificar, que seja, ou, claro, como você falou, no aspecto geral, muitas doenças causam esse tipo de dor. Ou ela só com um profissional mesmo que pode alegar que isso de fato seja fibromialgia?
Só um profissional, como eu falei, às vezes é difícil até para o profissional dar um diagnóstico, precisa de acompanhamento, precisa de exames, né? Então, só um profissional. E a dor, então, a dor intensa, que não melhora com analgésicos comuns em casa, por exemplo, você tem dor de cabeça, você toma um remédio, passa a dor de cabeça, né? Você tem as uma dor no abdominal, você toma medicamento, aí dali 2, 3, 4 dias, passa. Você tem qualquer outra dor que seja muscular, mas ela passa com o tempo. A fibromialgia não, ela é dor intensa, 24 horas, prolongada, não melhora com praticamente nada. E aí você pode atribuir isso, então, essa dor que é intensa, que não melhora, que ela é prolongada, se assim, mais de 24 horas, mais de 2, 3 dias, mais de uma semana, e que piora, às vezes, com a parte emocional, piora com o frio, piora com uma série de coisas, como eu falei, né, com o cigarro e com a bebida alcoólica. Então, isso aí você pode extrapolar e dizer que é uma fibromialgia.
Muito bem, doutor Marco Antônio Rocha Loures, presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Doutor Marco, agradecemos muito a sua disponibilidade. Claro, nosso intuito aqui sempre, né, de informar o nosso ouvinte, conscientizar, e com certeza suas informações aí foram de grande valia para o nosso ouvinte, para a nossa população aqui de toda a região de abrangência da Rádio Marconi. Muito obrigado, doutor. Bom dia.
Bom dia, Bruno. Eu agradeço. E só lembrando, eu sempre falo, né, quando acabo as entrevistas, assim, que nós, a Sociedade Brasileira, tem um Instagram que é para o leigo. Chama-se @reumatologista. Reumatologista, o Insta do Instagram mesmo. Então, reumatologista, que é para as pessoas assim, acessarem, tirarem as dúvidas. Tem vários tipos de doença, não só a fibromialgia, o lúpus também, que agora é o fevereiro roxo, mas outras doenças reumáticas e que vão dar uma orientação muito grande à população de modo geral. Mas eu te agradeço muito, muito obrigado e um bom dia a todos.